Começamos pelo projeto de resolução 175-12 do Bloco de Esquerda. Não.
165.
Não, começamos pelo 165-12 do Bloco de Esquerda. Recomenda ao Governo a cedência da Quinta Nova de Queluz à população através da Câmara Municipal de Sintra. Senhora Deputada Catarina Martins. Martins, tenha a bondade. Hoje não conseguimos adiar isto, não é?
Sorte. Felizmente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Este projeto de resolução que recomenda ao Governo a cedência da Quinta Nova de Queluz à população, através da Câmara Municipal de Sintra, é um projeto de resolução que vem no seguimento daquilo que foram deliberações e moções da Assembleia Municipal e de Sintra e da Assembleia de Freguesia de Queluz. Queluz, como sabem, é um espaço densamente urbanizado, em que os espaços verdes fazem muita falta à população. E a Quinta Nova da Rainha esteve abandonada durante bastante tempo e passou a ser usada nos últimos 6 anos como um espaço de lazer importante para a população de Queluz e um espaço verde importante para a população de Queluz. Recentemente, a utilização da Quinta Nova pelo Exército determinou que fosse vedado o acesso da população àqueles espaços. Mas não há, na realidade, nenhuma razão atendível para que a população fique sem os espaços verdes. É, acima de tudo, uma questão de gestão daquele território. E, portanto, se entregar aquele território à Câmara Municipal de Sintra, pode ser utilizado pela população como espaço verde e de lazer, como tem sido utilizado até aqui. E é nesse sentido que vem este projeto de resolução, ou seja, que seja possível à cidade poder usufruir do espaço verde que na realidade tem usufruído e que está limitado neste momento pelo facto de a Quinta estar a ser utilizada pelo Exército, mas não por estar a ser utilizada por algum fim que impedisse, na realidade, de facto, na substância, o acesso da população. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Meus caros colegas, está aberta a discussão. Altino Bessa, tenha... Desculpem, não sei quem... Altino Bessa, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto de resolução que hoje aqui o Bloco de Esquerda nos traz, o Bloco de Esquerda entende que isto foi uma boa medida, a entrega ao Exército desta quinta, e nomeadamente do edificado, que estava completamente abandonado, o que nós também registamos. Relativamente à aprovação na Assembleia Municipal e por aquilo que conseguimos também apurar, é que tal não corresponde à verdade. O espaço exterior não está vedado à população. Até numa carta a que tivemos acesso, que o senhor chefe de gabinete enviou ao Presidente da Câmara Municipal, que afirma que existe uma parte, a parte norte do espaço verde, que está completamente aberta, não existindo qualquer portão ou obstáculo. E que na parte sul, que existe um portão que abre diariamente das 7 da manhã às 8:30, onde as pessoas poderão utilizar estes espaços verdes. E até convida a Comissão a visitar esta parte da Quinta, que eu até deixaria aqui, e pelas dúvidas que foram levantadas, ao Sr. Presidente, a possibilidade de fazermos esta visita para, in loco, percebermos se efetivamente é assim que se passa, se existe ou não algum tipo de impedimento à população para usufruir deste espaço que, ao contrário daquilo que aqui é afirmado, e segundo, e a crer nas declarações que tivemos acesso, não há impedimento nenhum para que a população possa usufruir deste espaço. Muito obrigado.
Bem, faremos uma visita surpresa. Muito obrigado. Antónia.
Muito obrigado, senhora.
Peço desculpa, mas isso era uma carta da Câmara de Sintra, não é? Dar essa informação...
À Câmara,
Não, mas quem é que dá a informação de que aquilo está aberto?
É o Ministério da Defesa.
Ah, ok. António, peço desculpa.
Muito bem. Senhor Presidente, dois tipos de considerações. O primeiro, relativamente à preocupação manifestada pelo Bloco de Esquerda de que o parque ou este espaço físico possa ser utilizado pela população. Nós estamos em sintonia com o Bloco de Esquerda nessa matéria. Aliás, os grupos parlamentares na Assembleia Municipal, da maioria também do PSD, votaram favoravelmente a essa ideia. Nessa matéria estamos de acordo. É um espaço numa zona altamente habitada e com uma malha urbana muito intensa, que faz sentido poder haver este espaço de fruição pública, e portanto estamos sintonizados na preocupação inicial. O problema é que daqui para a frente essa sintonia se perde, e perde-se simplesmente porque uma das informações que consta do projeto de resolução do Bloco de Esquerda foi contrariada também por informação a que tivemos acesso, e que é verificável no terreno, é de que uma das entradas deste espaço, podemos-lhe chamar parque, está permanentemente aberta, e o outro corresponde a um portão que é aberto impertrivelmente e com rigor militar, julgo que às 8:30 da manhã de cada dia, 7 da manhã de cada dia, e encerrado às 8:30 da noite do próprio dia. Portanto, nós acreditamos no rigor militar e acreditamos por isso que é verdade que este terreno, ou aliás, a parte do terreno que não está ocupado com instalações militares, que é a parte edificada, que julgo que ninguém se oporá que mantenha essa utilização, mas essa outra parte do terreno está já hoje disponível para a população. E, portanto, nesse ponto divergimos, e é uma divergência de facto, não é aparentemente o que aqui está escrito, não é isso que acontece, segundo a informação que nos é disponibilizada. E depois há uma falta de sintonia também relativamente à consequência proposta. O Bloco de Esquerda sugere que, seja porque não está aberto ou porque era melhor garantir de outra maneira a utilização do espaço, que deveria haver uma entrega do terreno à Câmara Municipal. E nós consideramos que, por uma razão substantiva e uma razão jurídica, não podemos acompanhar essa recomendação. Em primeiro lugar, porque não cabe à Assembleia da República impor uma troca de propriedades entre duas entidades públicas, designadamente impô-la a título gratuito, quando o terreno tem, tem naturalmente um valor que não é irrelevante, para o Estado e para o Ministério da Defesa, por um lado, e portanto, juridicamente não nos parece adequado em uma intervenção da Assembleia da República com este tipo de recomendação, mas mais relevante, obviamente, não é a questão jurídica, é a questão substantiva. E a questão substantiva é a seguinte: o objetivo de colocar este terreno à disponibilidade das populações parece estar cumprido. O que houver a fazer na melhoria das condições de utilização pela população poderá perfeitamente ser feito num quadro de cooperação entre estas duas entidades. E portanto, nós não só não vemos impedimento, nem vemos dificuldade, que se a Câmara e se o Ministério da Defesa lhes parecerem que podem melhorar as condições de fruição pela população, que o possam fazer. Mas não é essa a recomendação que aqui está em causa. O que está aqui em causa é: não acreditamos em nenhuma outra solução que não seja a transferência de propriedade a título gratuito de um terreno com um valor que pertence ao Estado, e que já está hoje ao serviço das populações como devia estar. E portanto, o caminho não é este, está suportado o projeto de resolução em factos ou em alegação de factos que, tanto quanto nos é dado a conhecer, não correspondem à realidade, e portanto não resta outra alternativa ao grupo parlamentar do PSD, concordando com a preocupação inicial, mas por discordar quer dos factos alegados, quer das conclusões propostas, não apoiar este projeto de resolução.
Muito obrigado. Mais algum colega pretende usar a palavra? Sr. Deputado Miguel Tiago, estava inscrito, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, em primeiro lugar, gostávamos, em nome do grupo parlamentar do PCP, de cumprimentar o BE pela apresentação deste projeto de resolução. No essencial, estamos de acordo com a proposta e com a avaliação que é feita. Não nos revemos nessa resposta que PSD e CDS invocam do Ministério da Defesa Nacional, até porque é conhecido o estado de degradação e de sujeição a atos de vandalismo que a Quinta Nova e o edificado da Quinta Nova têm sido sujeitos. E mais do que isso, é de estranhar até que PSD considere que a situação está resolvida desde que uma quinta de acesso militar sujeita ao uso militar, de acesso condicionado sujeito ao uso militar, esteja aberta à população. Portanto, essa não é a nossa perspectiva de um espaço de usufruto público, sobre a qual ninguém superintende a gestão, sobre a qual ninguém se responsabiliza pela manutenção, desde que esteja aberta, é um espaço de uso público. Não é a nossa perspectiva. A solução que o Bloco de Esquerda propõe é uma recomendação ao Governo. O Governo teria todo o espaço para procurar a forma de o fazer. Para nós, PCP, a questão fundamental não é a passagem da propriedade. Aliás, esta propriedade foi ocupada. Ela era uma propriedade que foi adquirida pela Croa no século XIX, é ocupada pelas Estradas de Portugal sem uma autorização específica, e depois o Ministério das Finanças e o Ministério da Defesa Nacional resgatam o edificado para uso próprio, e tememos que, depois de ouvir esta intervenção do PSD, se comecem a levantar outros interesses além dos da fruição pública. Até de estranhar como é que, por exemplo, a intervenção do PSD não falou da STAM, porque para isso já não há problema nenhum. Passar as propriedades públicas para a STAM já não há problema nenhum, só para as câmaras municipais. De toda a forma, no nosso entendimento, a questão fundamental é garantir a manutenção e o usufruto público daquele espaço. Se é através da passagem da sua propriedade para a Câmara Municipal de Sintra, se existem outras formas de o fazer, provavelmente será uma discussão a aprofundar. Não vemos, no entanto, nenhum problema fundamental no que toca à transferência da propriedade para a Câmara Municipal de Sintra, muito sinceramente o dizemos, pelo menos do ponto de vista político, e julgamos que do ponto de vista jurídico facilmente poderiam ser ultrapassados. Resta-me apenas dar nota, senhores deputados, de que foi feito um investimento de milhões de euros que foi cofinanciado por fundos comunitários no valor de 1,5 milhão de euros, e que aquele espaço, e não me refiro apenas ao parque exterior, ao espaço exterior, que foi a área comprada como complemento à área agrícola do Palácio, refiro-me ao edificado, que foi na altura construído pelas Estradas de Portugal e que está neste momento abandonado e completamente vandalizado, custou milhões de euros. E, portanto, se o futuro que lhe queremos dar é este do abandono com os portões abertos para que as pessoas possam passear-se num parque abandonado, muito bem, então é só deixar as coisas como está. Se entendemos que há ali um investimento que convém ser rentabilizado e colocado ao serviço das populações, é uma questão de estudarmos eventuais possibilidades. Não estamos a dizer que a única é a transferência para a Câmara Municipal de Sintra, mas é necessário, obviamente, ponderar quais são então as formas de colocar aquele espaço, não só à disposição das pessoas, mas com uma tutela que assegure essa função, porque não é certamente o Ministério da Defesa Nacional que vai estar a fazer manutenção de parques públicos, também não nos parece razoável. Portanto, perante isto, da nossa parte, todas as soluções estariam em cima da mesa, e não rejeitamos, obviamente, aquela que o Bloco de Esquerda aqui nos propõe, que sempre é melhor do que rejeitar todas e deixar as coisas como estão.
Muito obrigado. Mais algum dos senhores deputados pretende usar a palavra? O senhor deputado Pedro Farmácio também está inscrito, tenha à vontade.
Muito obrigado, senhor Presidente. Temos hoje aqui em discussão o projeto de solução 165, que é para causa da Quinta Nova de Queluz, da freguesia Queluz e do Conselho de Sintra. Não deixa de ser curioso, o Partido Socialista não tem nada contra que a Câmara de Sintra faça a gestão deste espaço da Quinta Nova. Aliás, os deputados Partido Socialista tiveram a oportunidade de colocar essa questão ao Ministério ao Governo, nomeadamente ao Ministério da Defesa, em que, e aí é uma imprecisão do Bloco de Esquerda, que é de acordo com o Ministério da Defesa, neste momento é que está a ser usufruído pela população a parte que é a Zona Verde, chamamos assim, e não provavelmente a questão das instalações. Aqui a questão fundamental para o Partido Socialista é que aquele espaço seja usufruído pelas populações, em primeiro lugar. E não temos nada contra também é que esse espaço seja gerido pela Câmara Municipal de Sintra. Aliás, a própria vereadora Ana Gomes já o levantou em sede de reuniões de Câmara e a própria posição do Partido Socialista na freguesia de Queluz e na Assembleia Municipal de Sintra tem defendido essa possibilidade como uma solução para um pleno usufruto daquele espaço, não só da parte verde, como das próprias instalações que existem dentro da Quinta Nova de Queluz. E, por isso, o Partido Socialista não tem nada a opor à proposta que é aqui apresentada, a recomendação pelo Bloco de Esquerda, de que a Câmara Municipal de Sintra possa ser ela a entidade a tutelar este espaço. E estamos perfeitamente à vontade, que a Câmara nem sequer é de cor do Partido Socialista. E, portanto, não, nada temos a obstar a esta proposta de recomendação, que é ao Governo, para ceder a uma Câmara a gestão do espaço para que, e é a posição do Partido Socialista, acima de tudo seja salvaguardado o usufruto daquela zona verde da Quinta Nova de Queluz, com todas as condições de segurança e de salubridade que aquela área deve ter como um parque que deve ser usufruído pelas populações. Muito obrigado.
António Amaro tinha pedido novamente a palavra.
Senhor,
António tinha pedido primeiro, tem a bondade.
Senhor Presidente, eu vou fazer uma coisa que compreenderão, porque transmitiu ao Sr. Deputado Miguel Tiago antes dele sair, e naturalmente, em parte, dizer qualquer coisa sobre as palavras dele, mas transmitiu, apesar de ele não estar na sala, disse-lhe o que é que ia transmitir. E a primeira, naturalmente, que há algumas insinuações do Sr. Deputado Miguel Tiago, que são obviamente desprovidas de qualquer fundamento. Ele, falo, aliás, como um exercício retórico, com certeza, referência a outros interesses, a preocupação da STAM. A STAM, na verdade, é uma entidade do Estado também, portanto, o problema não se colocaria, mas ainda assim, a nossa questão aqui não tem nada a ver, ou não tem como essência, a filosofia da utilização da propriedade, ou melhor, e de quem é a propriedade e a titularidade. Não é o problema que nós tivemos aqui em casa, esse é um problema jurídico, não é a razão principal, mas, obviamente, que nada tem a ver, e perceber-se-á no que direi a seguir, que isto nada tem a ver com destinar aqueles terrenos que hoje já estão disponíveis para o acesso público para qualquer outro fim privado. Nada disso está aqui em causa, bem pelo contrário, eu disse no princípio que o grupo parlamentar do PSD é favorável a que a utilização destes terrenos continuem no acesso e acessíveis para a população. O que é bem diferente de considerar que a única solução ou que a solução é a solução proposta pelo Bloco de Esquerda. Aliás, o Sr. Deputado Miguel Tiago diz uma coisa muito interessante, que é, aprova-se este projeto de resolução, que diz que a solução é passar os terrenos, mas depois o Governo pode fazer qualquer outra coisa. Não, nós ou recomendamos A ao Governo, e queremos que o Governo faça A, se achamos que o caminho é B, não vamos estar a recomendar A. É evidente, e não podemos fazer esse truque. Pelo que eu gostaria de dizer aos restantes grupos parlamentares, e que ficasse claro nesta comissão, nós estamos perfeitamente disponíveis para recomendar ao Governo que se procure melhorar as condições de utilização pelo público deste espaço e, designadamente, se possa procurar fazê-lo em concertação com a autarquia. Não é prever a transferência do terreno. Se os grupos parlamentares estiverem interessados em fazer uma solução e fazer uma recomendação do primeiro tipo, nós estaremos disponíveis para o considerar e o podermos estudar e propor uma solução nesse sentido. Esta solução não é uma solução que nos pareça adequada, nem viável, nem correta.
Bem, há uma interpelação à Catarina, eu dava a palavra só ao Altino Bessa e depois dava a palavra
É muito rápido, Sr. Presidente. Voltando ao projeto de resolução em que são feitas aqui afirmações que, pelos documentos que temos e aquilo que nos dizem, é que não corresponde à verdade. Nomeadamente quando diz que o Exército determinou que as zonas do Jardim de Estufas e da Mata seriam encerrados à população, o que impede que a população de Queluz e da Amadora possam usufruir daquelas áreas de desporto e lazer que vinham utilizando desde 2006. Ao mesmo tempo, segundo a informação que temos, esta área foi já pelo Exército, foi limpa, e foi melhorada significativamente nas suas condições de utilização, porque depois da saída das Estradas de Portugal ficou completamente ao abandono. Eu volto a reafirmar, e até perante estas afirmações, no fundo, que são contraditórias, que o CDS está disponível para, in loco, ir ao local, ir à Quinta, solicitar ao próprio Exército e fazermos esta verificação das condições que o Exército oferece à população e a forma como ela pode usufruir deste espaço e em que condições ela se encontra.
Muito obrigado, Catarina Martins. Agora, para não haver para atender algumas das sugestões ou não, porque se atender a gente pode reformular, acho que é assim, em termos técnicos, se não, está apreciada. O proponente é que pode reformular, exatamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que é importante só referir dois pontos essenciais. Primeiro é que, se tudo estivesse bem, a Assembleia Municipal de Sintra e a Assembleia de Freguesia de Queluz não tinham com certeza sentido a necessidade de debater o assunto e não estavam com certeza preocupadas com o acesso que a população tem ao espaço da Quinta e aos espaços verdes e de lazer. A segunda nota é que é normal que um espaço verde que serve um concelho seja gerido por esse concelho. É um problema de manutenção do espaço, mas é mais do que isso um problema normal de democracia, de serem as pessoas do concelho a poderem deliberar sobre o espaço verde que as serve. É por isso que nós temos municípios, é por isso que nós temos poder democrático eleito nas autarquias. Não é, com certeza, o Ministério da Defesa que vai gerir os espaços verdes de um concelho. É um absurdo. É simplesmente um absurdo. E não há razão nenhuma para o Ministério da Defesa ter qualquer tipo particular direito especial a esta propriedade, que ainda por cima foi uma propriedade que foi sendo ocupada por instituições diferentes, de uma forma até, de certo, algo informal e que nunca ninguém percebeu muito bem. E, portanto, é normal que se ache que o espaço verde de um concelho seja gerido por esse concelho e tenha um poder sobre a sua gestão as pessoas que nesse concelho participam da vida democrática. Isto parece algo óbvio e outra coisa não poderia ser. Parece também óbvio que o que isto é um projeto de resolução. Portanto, a Assembleia da República não está a impor, está a recomendar que uma situação que devia ser lógica seja reposta com a lógica que tem. O espaço verde de um concelho ser gerido por esse concelho. É tão simples quanto isso. Não nos opomos às visitas que entendam necessárias, mas este é o nosso projeto de resolução. Se houver outras recomendações e outras soluções, cá estaremos para as debater com toda a abertura.
Muito bem, colega, está apreciado o projeto, agora me enviarei para a Senhora Presidente para ir para plenário, para depois ser votado em plenário. Vamos passar, pela ordem que tínhamos estabilizado, era a foz tua, não é? Ao projeto 175...
Ao Sr. Presidente, dá-me licença.
Alteramos, peço desculpa.
É só para perguntar, sobre este assunto, eu gostaria de saber se existe ou não disponibilidade, o que é que também o Sr. Presidente entende de uma eventual visita de um representante de cada grupo parlamentar ao local.
Altino, tomei nota da proposta, falarei com os coordenadores. Tomei nota da proposta, falarei com os senhores coordenadores para ver da vossa disponibilidade de fazermos a visita. Não decido por mim. Muito bem. Projeto 175, não era? Do Bloco, recomendo ao Governo a suspensão imediata da barragem do Foz Tua e a sua exclusão do Plano Nacional de Barragens. Catarina, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já debatemos aqui esta questão na Assembleia da República, mesmo em plenário da Assembleia da República, tivemos até a presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura e do Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento do Território. O relatório técnico feito pelo ICOM sobre a barragem do Tua é bastante claro e diz que a construção da barragem do Tua pode levar, porque, como sabem, a Unesco, e muito menos uma organização técnica da Unesco, não dá ordens a governos, recomenda, não é? Mas diz que põe muito claramente que põe em perigo a classificação do Tua como património, do Alto Douro Vinheteiro como património da humanidade. Sabemos que a construção desta barragem, do ponto de vista energético, é praticamente irrelevante. Estudos vários têm vindo a apontar que melhorar o aproveitamento noutras barragens conseguia superar os ganhos energéticos da barragem do Tua e de outras mini-hídricas, como o Sabor, etc. Portanto, sabemos que não precisamos da barragem do ponto de vista energético. Sabemos que a construção da barragem tem um impacto grande tanto na biodiversidade como tem um impacto grande também naquilo que é a paisagem cultural construída pelo homem, porque não, obrigará também à destruição da parte da linha do Tua, obrigará ao arranque de vinha, e, portanto, vai desfigurar completamente. Também sabemos, por uma razão de lógica e de bom senso, que não há forma nenhuma de disfarçar uma parede de betão gigante numa paisagem como a do Alto Douro Vinhateiro. Podemos pintá-la da cor que quisermos, mas não há minimização de danos. É sempre uma parede de betão gigante no meio da paisagem protegida, vinha arrancada, sobreiros arrancados, biodiversidade ameaçada, linha do Tua inundada. E, portanto, o que estamos a falar é de dar cabo daqueles que são as características únicas daquela paisagem e que fazem com que ela seja classificada. Uma vez que, aparentemente, e pelo que foi dito até em plenário, todos consideram que é necessário proteger a classificação do Alto Douro Vinhateiro como património da humanidade, o comando ao bom senso é que suspenda a construção da barragem.
Muito bem, colegas. Deputado Mota Andrade, tenha a bondade. Depois, deputado Agostinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui um projeto de resolução em apreciação que recomenda ao Governo a suspensão imediata da barragem da Foz do Tua e a sua exclusão do Plano Nacional de Barragens. Convém lembrar o que é o Plano Nacional de Barragens para sabermos do que estamos a falar. E o Plano Nacional de Barragens é um plano ambicioso que até 2020 pretende que Portugal explore os seus recursos hídricos até 67%. Hoje, esses recursos hídricos estão explorados a 46%. E lembro que os países mais desenvolvidos da Europa, caso da Alemanha, caso da França, da Dinamarca ou de uma Noruega que tem petróleo, têm todos os seus recursos hídricos aproveitados acima de 85%. Hoje, porque quando se fala em energia hidroelétrica, estamos a falar em energia limpa. Quando se fala em produzir através de água, estamos a falar em não importar combustíveis fósseis. Estamos a falar na diminuição da produção de CO2. Estamos a falar em divisas que não saem do país. E, portanto, este Plano Nacional de Barragens propõe-se até 2020, que, volto a frisar, esse aproveitamento dos nossos recursos hídricos está em 46%, passe para 67%. Muito abaixo dos países mais desenvolvidos da Europa. E lembrar também que foram, para esse plano, quando foi feito, foram definidos primeiro 25 locais, foram definidos, pré-definidos 25 locais, dos quais foram aproveitados 10, foram selecionados 10, que se consideraram como sendo aqueles com menores impactos ambientais. E quando estamos também a falar da barragem do Foz do Tua, é preciso saber do que estamos a falar. E quero lembrar que a barragem do Foz do Tua, de todo este conjunto de barragens, é só aquela que mais energia elétrica vai produzir. Não o número que está no projeto do Bloco de Esquerda, que é um número exagerado, 324 megawatts, mas sim 234 megawatts. E também quero lembrar que, quando estamos a falar do Douro e da Foz do Tua, não estamos, portanto, a pôr sequer, não se pode, quem conhece, não se pode sequer colocar a possibilidade de forma tão ligeira de dizer que isto se resolve com umas mini-hídricas e chamar ao Baixo Sabor mini-hídrica. Também é de quem não conhece a barragem do Baixo Sabor. Depois, quero dizer, lembrar também aqui outro aspecto. Se hoje existe património mundial e se o Douro hoje é navegável, isso só foi possível por um conjunto de barragens executadas no Douro, que é a chamada Cascata do Douro. E, portanto, não foi por existirem barragens no Rio Douro que o Rio Douro não manteve a sua beleza e que o Rio Douro não foi toda a paisagem envolvente classificada de património mundial. Quero também lembrar que era bom que, quando se suspende uma barragem desta dimensão, quem tem responsabilidade desse, portanto, soluções credíveis, soluções alternativas fortes e não tratasse este problema com tanta leviandade. Gostava também de dizer o seguinte, indo diretamente à outra parte do título, que é em relação, ou do preâmbulo deste projeto de lei, que se prende com os impactos, nomeadamente, da seção da Unesco. Primeiro ponto. Então, nós estamos seguros que é possível compatibilizar as barragens com o Douro Património Mundial. E lembrar também, Sra. Deputada, que a barragem em si fica fora, a barragem em si fica fora da área classificada. Isso também tem que ser dito, a barragem em si. O que está dentro da área classificada são dois edifícios que ocupam 2,9 hectares. Para terem uma ideia também, é preciso lembrar, 2,9 hectares representa 0,00012% de toda a área em causa. 2,9 hectares, aliás, lembro que é um edifício de 290 metros por 100, são 29 mil metros quadrados, o que é manifestamente uma pinta, uma simples pinta, num vasto território que está classificado, que foi objeto, de facto, de uma classificação fruto do trabalho feito ao longo de séculos naquelas encostas, mas às quais o qual foi divulgado e foi divulgado por todo o mundo em função da tal navegabilidade do Rio Douro que só foi possível pela execução da tal cascata de barragens. E dizer também que vemos com muitos bons olhos que a EDP tenha entregue a alguém reconhecido internacionalmente, o arquiteto Souto Moura, para minimizar todos os possíveis impactos que possam haver. Porque sejamos claros, e nós sabemos-lo bem, que quando se faz qualquer obra desta dimensão, os impactos existem sempre. Em qualquer parte do mundo, os impactos existem sempre. Agora, quando se quer produzir energia, há sempre impactos em termos de ambiente. E nós consideramos que a energia hidroelétrica, para além de ser a mais limpa de todas, é aquelas que está mais certificada e que mais, digamos assim, consolidada está em termos de fonte de produção, portanto, a hídrica. E, por último, dizer que, portanto, por tudo isto, não podemos estar de acordo com o projeto, estamos contra este projeto, dizendo também que a Sra. Deputada falou no relatório da Unesco, realizado pelo ICOMOS, mas que começou bem, porque disse pode, de facto, dar problemas ao país. Depois disse, corrigiu também bem, que, bom, é porque ficámos por aqui porque a Unesco não dá ordens a nenhum governo. Não, a Unesco não dá ordens a nenhum governo, a Unesco classificou aquela paisagem e eu estou certo que, com o estudo que está a EDP a fazer para minorizar o impacto que irá existir no edifício da Central, estou certo que a Unesco manterá a classificação e que as duas, digamos assim, a obra e o património mundial, são perfeitamente compatível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, PCP, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começaria por saudar o deputado Mota Andrade, que falou e muito bem nas consequências das políticas de direita, PS, PSD, CDS, ao longo destes anos, que permitiram que este país tenha hoje menos de 50% do seu potencial hídrico, hidroelétrico aproveitado, contrariamente à média europeia que referiu. É, de facto, uma consequência grave desta política no campo da energia realizada ao longo dos últimos 35 anos. O grande problema é que o aproveitamento previsto no Plano Nacional de Barragens, de elevado potencial hídrico, está completamente subordinado à lógica, isto é, ao lucro da EDP, da Iberdrola e outros operadores, com as consequências que são conhecidas, isto é, tudo se subverte, tudo se subestima, tudo se submete a outras baleias que não as ambientais, as económicas, as agrícolas e os interesses, em muitos casos até o interesse nacional. Relativamente ao projeto de resolução em causa, dizer que há aqui um ponto que não vemos necessidade, temos alguma dúvida, que é o ponto número 2 da resolução, não vemos necessidade desta consideração neste caso, nesta matéria. Agora, o que é uma evidência e que ninguém pode negar é o conflito entre aquela barragem, a construção daquela barragem, tal como está a ser feita, com a sua atual configuração, cotas e etc., e o património da humanidade Alto Douro Vinheteiro. conflito assumido pelo Governo, pelo Secretário de Estado, tardiamente, mas assumido pelo Secretário de Estado, relativamente a este problema. E, portanto, o que nós julgámos, aquilo que já dissemos em plenário, é que a obra devia ser suspensa e deveria ser rapidamente procedida, ou devia-se proceder com rapidez a uma rigorosa avaliação da situação, envolvendo provavelmente mesmo técnicos da Unesco, as associações, as organizações, as autarquias, naturalmente a própria EDP e o Governo, relativamente à possibilidade de ultrapassar ou não o problema. Porque o Governo afirmou também que aquilo a que dava prioridade era ao património da humanidade, ao Tesouro Vinheteiro, declarações públicas do Sr. Secretário de Estado. Julgo que mantém essa afirmação. E eu devo dizer, aqui, repetir, para finalizar, aquilo que disse em plenário. Eu não acredito, eu sei que o arquiteto Souto Moura é um homem muito engenhoso e muito criativo, mas quero dizer que não acredito que ele consiga superar o problema que está colocado. Disse.
Muito obrigado, senhor Presidente. Este projeto de resolução vem na senda de uma longa discussão em que o Bloco de Esquerda acompanhou, sobretudo nesta legislatura, que foi desencadeada já na anterior, sobre o Programa Nacional de Barragens e também, em particular, esta matéria do Fostua. A barragem do Fostua tem levantado vários problemas, como esta questão da proteção do Alto Douro Vinheteiro, com o problema da linha de comboio, e a verdade é que, e o PSD nunca o escondeu, aliás, várias vezes na legislatura anterior trouxe aqui a discussão, em tempo ainda, sobre a forma como o Programa Nacional de Barragens, em geral, e algumas das suas barragens, em particular, tinham sido geridas politicamente pelo Governo anterior. É discutível o impacto energético do Programa Nacional de Barragens. Foi um programa que, sobretudo, quis duas coisas. A primeira, captar um volume muito significativo de receita imediata para cobrir o déficit de 2008 e justificar o investimento em eólicas. O saldo positivo energético do Programa Nacional de Barragens é um saldo muito limitado. Não se justificaria apenas numa lógica de geração líquida de energia para o país fazer intervenções deste tipo com estes custos, que na verdade não são pagas pelos contribuintes portugueses enquanto contribuintes, mas são pagas pelos consumidores portugueses enquanto consumidores de energia. Nós várias vezes lembrámos o Governo anterior, em tempo, sobre a forma como tinha sido planeado e concretizado o Programa Nacional de Barragens e, muito em particular, como os impactos ambientais, paisagísticos, ecológicos, não tinham sido verdadeiramente acautelados. E fizemos-lo em tempo ainda anterior às aprovações das declarações de impacto ambiental, tempo ainda que não havia construção, tempo ainda que não havia um conjunto de expectativas e de investimentos financeiros, expectativas jurídicas e investimentos financeiros da parte dos operadores que tornariam definitivo vários dos investimentos. A verdade é que a maio, julgo eu, de 2011, todas, inclusive esta, as declarações de impacto ambiental e decisões definitivas de permissão de construção já tinham sido emitidas pelo Governo. E, portanto, o avanço dos vários projetos era, à época, não apenas por causa de decisões jurídicas, mas também, e nada irrelevante, de pagamentos antecipados pelos operadores, tornado definitivo. Esta introdução, que justifica e que relembra a história e, desde logo, a preocupação que nós também temos relativamente a este programa, não nos pode também confundir sobre o rigor da discussão, em particular do impacto desta barragem no património mundial. Estamos preocupados, o PSD está preocupado, julgo que o Governo foi claro na demonstração da sua preocupação. É verdade o que disse o Sr. Deputado Mota Andrade, não é o paredão da barragem que vai, que está dentro da zona classificada, não é esse que poderá eventualmente criar algum risco. O que apenas, e não é pouco, a instalação da subestação, relativamente ao qual, da parte do Governo e da parte do operador, tem havido um esforço de tentar gerar uma solução que mitigasse os riscos e fazê-lo também acompanhando e em contacto com o Unesco, de forma a evitar um mal maior. E agora, o que nós podemos dizer é esta data, a um projeto de resolução que é votado em janeiro de 2012 sobre uma construção que está em execução, relativamente a um projeto em que o Estado, há alguns anos, arrecadou uma verba muito relevante e que, por isso, a interrupção, a suspensão, mesmo a suspensão, acarretaria custos elevadíssimos, agora sim, para os contribuintes portugueses, é que esta é uma discussão muito, infelizmente, extemporânea. E não retira as reservas que nós mantivemos ao processo, não retira os pedidos que nós fizemos no momento adequado. A verdade é que, tal como a dívida, esta barragem é uma herança demasiado pesada que nós não podemos deixar de enfrentar.
Muito obrigado, Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS, em primeiro lugar, gostaria de dizer, relativamente a este projeto de resolução, que também para nós é prioridade a manutenção da classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património da Humanidade. E julgo que, ao contrário daquilo que também diz aqui o Bloco de Esquerda no seu projeto de resolução, onde afirma, sabemos hoje que a classificação não é compatível com a construção da barragem e que minimizará danos não é sequer uma possibilidade. Minimizar danos não é sequer uma possibilidade. Ou seja, não é compatível, afirma aqui o Bloco de Esquerda. Nós entendemos que o Governo vai arranjar uma solução para que a construção da barragem seja compatível com a manutenção do Alto Douro Vinhateiro como Património da Humanidade. Depois também convém relembrar que esta entidade, a ICOMOS, é apenas um grupo técnico internacional que dá pareceres e aconselha ao Unesco. Não, até porque depois é aqui afirmado, a determinada altura, que a Unesco pode avançar para a desclassificação do Alto Douro Vinhateiro. Mas mais à frente diz, esperemos agora que faça ao sério aviso na Unesco, não me parece que eu não ouvi nenhuma declaração pública por parte da própria Unesco relativamente a esta matéria. De qualquer das formas, também convém lembrar que esta mesma entidade, também desse ponto de vista, também é um pouco extemporâneo, porque o lançamento dos concursos, para além dos estudos todos que já aqui foram referidos relativamente às possibilidades da construção de barragens, foi, relembro, do Fostua, foi em 15/2/2008. Também esta mesma entidade, com pena nossa, não tivesse na altura e ao longo destes anos ter vindo, antes de se assumirem outros compromissos, ter vindo também manifestar esse seu receio para com esta perda desta classificação. Eu sei que também o tempo não foi muito, porque o Partido Socialista, relativamente ao período em que fez o lançamento do concurso e à celebração dos contratos, apenas decorreram 10 meses, porque os contratos destas barragens foram feitos, uns, no caso concreto de Fostua, 16/12/2008, outros 17/12/2008 e outros 22/12/2008. como compreenderão, e eu na altura eu próprio também tive a oportunidade de questionar o Governo, se a memória não me trai, este Plano Nacional de Barragens fez com que o Governo tivesse um encaixe financeiro na casa dos 630 milhões de euros, o que permitiu a tal bandeira do déficit abaixo dos 3%. E por isso o mal já estava feito e todos os procedimentos que vieram ocorrer do ponto de vista quer das declarações de impacto ambiental, quer todos os procedimentos, e convém também lembrar que todas as entidades que se foram pronunciando, é pena que também aí, isso volto a reafirmar, que esta mesma entidade, a ICOMOS, não tenha durante quase 4 anos tido uma opinião sobre esta matéria. Convém também relembrar que a obra iniciou-se em 18/2/2011, quase há um ano ainda com o anterior governo. Obviamente este governo, não sei qual é que será a forma de minimizar, acreditamos que o facto de ter contratado, ou melhor, a EDP ter contratado o arquiteto Souto Moura para minimizar estes impactos, não sei, acreditamos que ele faça um trabalho que possa conciliar estas duas matérias, não sei se terá a ver com a cor da barragem, não sei se será a cor de laranja ou outra cor qualquer, de qualquer das formas, para nós esperemos, nós preferimos azul desse ponto de vista, mas aquilo que nós entendemos, e agora mais seriamente, é que se encontre uma solução e que é um ponto fundamental, é que se mantenha o Douro Vinhateiro como património da Unesco.
Laranja é de bem posta. Laranja é de bem posta. Amarela. É amarela torrada. Muito bem, colegas, muito obrigado. Catarina Martins, para encerrar. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Registar algumas coisas desta nossa discussão. A primeira é que não é a primeira vez que apresentamos um projeto neste sentido. Gostaríamos até de não ter de o apresentar agora, porque apresentámos na última legislatura projetos de resolução e projetos de lei exatamente neste sentido. O que acontece é que a situação não mudou, pelo contrário, agravou-se. Dizer também que é verdade, há uma gralha no projeto de resolução que diz que a barragem de Foz Tua vai contribuir com 324, ao número trocado é 234. Na realidade, só ganhamos nós em argumento porque a produção energética ainda é menor e, portanto, a necessidade que temos do ponto de vista de energia é ainda menor. Dizer, finalmente, dois pontos. Um ponto é justificar com o facto de ser uma energia limpa as barragens. Como sabemos, as barragens têm um impacto ambiental grande na biodiversidade e, portanto, também é preciso ter algum cuidado quando se fala de barragens, e isso é vindo a ser provado. Por outro lado, dizer que já há barragens e que não tem problema nenhum é um bocadinho como chegar ao Centro Histórico do Porto, que é património da humanidade, mandar um bairro inteiro abaixo para construir um prédio de Souto Moura e dizer que não há problema nenhum, porque prédios já existiam e até é de Souto Moura. É ridículo. É ridículo, é alterar completamente a paisagem. Não é por existirem barragens no Douro, construir mais uma não altera a paisagem. Claro que altera significativamente. E altera a paisagem significativamente. Altera a paisagem significativamente. Altera do ponto de vista, altera da zona do Alto Douro Vinhateiro. Mais uma barragem no Tua que vai fazer problema. Nós sabemos que vai alterar, sabemos que, e isso foi dito até na declaração de impacto ambiental, que há problemas até do ponto de vista de efeitos climáticos que põem em causa aquilo que é, do ponto de vista ambiental, neste momento, aquele território, e portanto vai ser alterado. Vai ser também alterado em prejuízo das populações, porque perdem uma classificação que é importante do ponto de vista da dinamização do turismo, perdem uma linha ferroviária que é importantíssima do ponto de vista económico, e portanto o que se está a dizer é que as pessoas, ou seja, perde-se a paisagem e as populações não ganham nada, a não ser eventualmente os postos de trabalho enquanto a barragem é construída. Finalmente, dizer que achamos extraordinário, se para o PSD e o CDS nenhuma opção é possível tomar hoje, porque tudo são heranças, muito sinceramente, para que é que se muda de governo? Não podem ser tudo heranças, os governos têm responsabilidades e têm que tomar opções.
Muito bem, colegas. Muito bem, colegas. Não, eu só vou fechar o telefone. Ele sabe isso. que ela é jurista. Não se pode dizer o que é mau ou não quero. Vamos passar ao ponto seguinte. O PCP, afinal, não está. Não, tenho muita pena, pediram 20 minutos, já passaram 35, 40. A gente não pode parar os trabalhos. Muito bem, vamos para o projeto de resolução 142 do Bloco. Do Bloco? Quer dizer, não temos o PCP cá. Como é que a gente faz? Para António.
Eu não sei o que dizer.
É muito complicado,
não sei
se... a gente apreciar o do PC sem o PCP estar cá, não é? O Agostinho saiu, disseram-me que ele vinha dentro
eu,
de
a pergunta, eu acho que a pergunta deve ser feita ao Bloco de Esquerda, perguntar do que, em que medida é que é incómodo adiarem mais uma vez o respectivo projeto de resolução. Pois. Por nós, preferíamos não discutir sem a presença
PCP
do PCP.
Pediu-me 20 minutos, pediu-me 20 minutos às 11. Portanto, depois às 11h20 pediu-me mais 20. Ok. 40. E agora Agostinho sai... sem dizer nada. Bom, Sr. Deputada Catarina Mendes, eu acho que o António Amaro tem razão.
Eu gostaria de fazer uma proposta em relação a este projeto de resolução. Eu falei informalmente já sobre isto com o deputado Honório Novo, aliás, ele veio conversar comigo sobre este assunto, mas uma vez que não tem sentido continuarmos a adiar, já vão em 3 semanas, ou 4 semanas, não estou em erro, esta é uma proposta prática e é uma proposta ao PSD, porque o PSD fez uma pergunta ao Governo sobre esta matéria e o Governo respondeu que os resíduos teriam sido transportados. Nós achamos que continua a justificar que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, tal como está neste momento, já não tem sentido, uma vez que, entretanto, houve alterações, quando o apresentámos, não, mas já passaram 4 semanas, houve alterações no terreno. Mas julgamos que tem sentido apresentar-se um projeto de resolução e perguntamos até se não tem sentido que seja comum às várias bancadas que tinham interesse em resolver este problema, para que pudesse ser analisado o solo, para se perceber as condições em que ficou o terreno onde estavam os resíduos. E, portanto, propunha-nos, se estivessem de acordo, em retirarmos este projeto de resolução e podermos trabalhar num outro, que pudesse ser comum às bancadas, ou então trabalharemos num outro do Bloco de Esquerda. Mas este, tal como está, a verdade é que perdeu o sentido, porque, entretanto, se alteraram as condições no terreno.
Muito bem. Eu tenho pena que não esteja aqui o PCP, porque, se calhar, poder-se-iam retirar os dois e fazer um novo, se estivessem de acordo. Mas isso, o retirar, é um poder... do Bloco de Esquerda, como sabe, não é, Catarina?
Vocês podem.
Ok, portanto, este está retirado, não está em discussão. A partir do momento da declaração da Catarina, este do Bloco está retirado. Portanto, só ficamos com o do PCP, não temos cá o PCP. António.
Senhor Presidente, nós entendemos que os partidos estão, com certeza, da melhor boa-fé, e eu, aliás, conhecendo os senhores deputados, que são autores de ambas as iniciativas, não tenho outra razão para não presumir exatamente isso, da melhor, da boa intenção ao trazerem os temas ao Parlamento. E a verdade é que, claramente, foram dois projetos de resolução precipitados, porque se pronunciaram, ou melhor, faziam propostas ao Governo, recomendavam uma ação ao Governo, injustificada, porque se pronunciavam sobre realidades que aparentemente não existiam. O que não significa que não seja muito meritória a preocupação de ambos os partidos, neste caso com o tema. Queria lembrar que a minha colega Emília Santos, na audição parlamentar com a senhora Ministra em novembro passado, chamou a atenção, antes de qualquer outro grupo parlamentar, para este problema e fizemos uma pergunta escrita ao Governo sobre o mesmo tema. Eu percebo o comentário e a sugestão da senhora deputada Catarina Martins, obviamente, porque antecipará... eu não estou a gostar da retirada do passo seguinte, porque naturalmente compreenderá que não faz sentido o Parlamento aprovar uma resolução nos termos em que... uma recomendação nos termos em que estas estão formuladas. O que é a opinião do PSD é de que a solução e o instrumento adequado não é ainda fazer recomendações ao Governo. Porquê? Porque nós, a informação que está disponível na pergunta que nós fizemos ao Governo é de que está em conclusão um relatório da Agência Portuguesa do Ambiente sobre a matéria, que irá pronunciar-se em detalhe sobre a situação e provavelmente, ou melhor dizendo, eventualmente, a resposta a essa eventual recomendação já virá nesse relatório. E aquilo que nós consideramos, é que este é o momento em que, pelos vistos, temos até um texto escrito onde se nos diz que as análises foram feitas, as averiguações foram feitas, até inclusive para a apresentação a um tribunal arbitral, e que esse documento vai ser conhecido. Nós fizemos a pergunta sobre se esse documento da APA já seria público, e foi-nos transmitido que ainda não, mas que viria a ser. E, portanto, o passo seguinte do Parlamento e dos grupos parlamentares, em nossa opinião, deve ser aguardar por este relatório, e, com base nos resultados deste relatório, opinaremos, sabendo uma coisa: tal como é justa e meritória a preocupação dos dois grupos parlamentares que nós queremos reconhecer, nós próprios, como já demonstramos, aliás, antes de todos, estamos também igualmente preocupados com este assunto e com o seu acompanhamento. E, portanto, julgamos que o momento seguinte é receber este relatório, analisá-lo, perceber se tem informação suficiente, se consideramos que os cidadãos habitantes naqueles espaços territoriais têm a sua qualidade de vida e saúde assegurada, se o ambiente tem a sua qualidade assegurada, e, caso não, aí sim poder agir.
Obrigado. Renato Sampaio. Sr. Deputado Renato Sampaio. Tenha a verdade.
Bem, há aqui uma questão que é o seguinte. Quer dizer, esta questão de São Pedro do Fins surge na sequência de São Pedro da Cova, e são coisas completamente distintas. São Pedro da Cova não tem nada a ver com São Pedro do Fins. Até porque, se é verdade que em São Pedro da Cova foram depositados resíduos de São Pedro do Fins, não está garantido que todos os resíduos de São Pedro da Cova tenham vindo de São Pedro do Fins. E é por isso que há aqui divergências desse ponto de vista do problema dos resíduos. O que é preciso saber aqui é o seguinte: em primeiro lugar, que tipo de resíduos é que estão em São Pedro do Fins e para onde é que eles vão? Portanto, avaliar. E, por outro lado, saber que se há a contaminação de solos e como é que isso depois, qual é o projeto de resolver esse problema. Porque isto é um problema que é da responsabilidade ambiental das empresas, muitas vezes quer exploradoras, quer transformadoras, que há mais de 50 anos não tinham qualquer tipo de responsabilidade no passivo ambiental que se verificava a seguir. E, portanto, somos nós que temos hoje, que é o caso também das minas abandonadas e coisas do género, que estamos hoje a assumir esse passivo ambiental, que é complicado e tem custos elevadíssimos. Eu, com toda a sinceridade, acho que não me repugna, quer dizer, a solução de haver aqui um projeto de resolução, um texto comum de todos os partidos para percebermos o que é possível fazer-se. Também, quer dizer, também estou um bocado de acordo que é preciso ver se os relatórios vêm. Agora, também não podemos, pelo facto do Governo dizer que está a fazer, nós deixamos de tomar iniciativa aqui no Parlamento. Quer dizer, senão assim corremos sempre o risco de qualquer iniciativa aqui na Assembleia da República, de qualquer grupo parlamentar, o PSD telefonar ao Governo e dizer: nós estamos a fazer isto, portanto não faz sentido vocês meterem-se por esse caminho. Também não é isso. Senão os grupos parlamentares ficarão absolutamente paralisados, porque o PSD terá sempre, com certeza, um telefonema a fazer e uma resposta do Governo para paralisar a ação dos grupos parlamentares da oposição. Agora, eu acho que o que faz sentido é, em função dos dados objetivos que hoje temos, fazer um projeto comum que nos permita fazer uma recomendação ao Governo nesse sentido. Atenção.
Muito obrigado. Isso fica... Altino, tenha.
Muito obrigado. Ainda bem que o deputado Renato Sampaio nos trouxe aqui a metodologia utilizada e o relacionamento entre o grupo parlamentar do PS e o Governo durante estes últimos 6 anos. Pelos vistos, já percebíamos como é que a coisa funciona. Da nossa parte, relativamente ao projeto de resolução, aquilo que gostaria também de... Acho que há aqui claramente... E agora que chegou também o deputado Honório Novo, que ainda está a inteirar-se da situação, eu gostaria de dizer que estes dois projetos de resolução são uma precipitação. Para além, porque assentam o do Bloco de Esquerda, no caso concreto, em que afirma, encontrando-se ainda uma enorme quantidade, cerca de 30 mil toneladas de resíduos nos terrenos anexos às instalações de São Pedro de Fins. Segundo aquilo que sabemos, isto não é verdade, não corresponde à verdade. E depois também afirma, têm gerado justificada preocupação das populações e autarcas de freguesia de São Pedro de Fins. Eu gostaria também de saber, e isto também para os outros grupos parlamentares, porque na realidade eu já acompanho isto há algum tempo, pelo menos desde 2009, e antes disto sei que também o deputado Nuno Melo também acompanhou muito esta situação, eu nunca ouvi falar deste caso concreto de São Pedro de Fins. Nunca aqui. A primeira carta que aqui apareceu foi de 14 de novembro de 2011. É uma pena que o Bloco de Esquerda, que já sabendo atempadamente destas preocupações da população, e quando se discutiu aqui a questão de São Pedro da Cova, não tivesse também levantado esta questão, se tinha conhecimento dela. Porque nós só tivemos desde desta data em que nos foi enviada esta carta pelo Presidente da Câmara de Municipal da Meia, que, ao que parece, também estava mal informado. E depois, isto é sempre a vontade de apresentar projetos de resolução e ir ao encontro daquilo que são também algumas pretensões locais. O PCP traz-nos aqui uma resenha história daquilo que são os resíduos de São Pedro da Cova, porque isto, 3/4 deste projeto de resolução é de São Pedro da Cova e não tem nada a ver com São Pedro de Fins. Até porque eu sinceramente, quando vi este projeto de resolução, fiquei um bocadinho incrédulo, porque do ponto de vista político, é a minha forma de olhar para isto, não acho que isto seja muito correto, porque nós conseguimos aqui um texto comum entre os vários partidos num projeto de resolução que foi aprovado para São Pedro da Cova. Estar aqui a fazer todo este historial sobre uma coisa que objetivamente não tem nada a ver com esta situação em concreto, parece-me que não fará grande sentido. Agora também se pede aqui para reparar o erro, caso se viessem a confirmar a respectiva perigosidade. É muito provável que o depósito de resíduos localizados em terrenos envolventes à siderurgia, caso se estime com precisão a quantidade de resíduos, caso se confirme a perigosidade, ou seja, isto é tudo na base das suposições, porque não há aqui certezas absolutamente nenhumas, como se vem a confirmar. Porque há outra metodologia que pode ser usada pelos vários partidos, e que o PCP e o Bloco muito bem sabem fazer, que é fazerem perguntas diretamente ao Ministério para tentar esclarecer algumas matérias antes de se apresentarem aqui alguns projetos de resolução que agora, pelos vistos, o Bloco de Esquerda já veio retirar o projeto de resolução e procura um texto comum. Sinceramente, este projeto de resolução nunca poderá ter texto comum, pelo menos com a concordância do CDS. O PCP não sei se vai pelo mesmo caminho também de procurar alguma, ou se também vai retirar o seu bloco, o seu projeto de resolução, e tal significa que, eventualmente, dirijam uma pergunta ao respectivo Ministério, às respectivas entidades, para obterem alguma informação relativamente àquilo que se tem vindo a fazer, bem ou mal, até porque foi... Isto é um acórdão do Tribunal Arbitral de Salve Verde de 2008. Isto passou muito por aquilo que foi o anterior governo, mas entretanto julgo que se terá feito alguma coisa relativamente a esta matéria. Concretamente em 2009, segundo julgo saberam, onde foram retiradas essas 30 toneladas. E por isso é que um conjunto de informação e de contra-informação que às vezes convinha também que fosse melhor apurada, nomeadamente através de algumas perguntas ou requerimentos dirigidos às várias entidades, para depois se perceber o que está exatamente e o que se passa no terreno e terem uma informação mais fidedigna para se poder avançar com projetos de resolução, que obviamente da nossa parte... conforme estão feitos, e não estou a ver nenhuma solução de consenso que se possa arranjar para apresentar, ao contrário daquilo que aconteceu em São Pedro da Cova, e que o CDS teve também muito gosto em entrar em negociações com o partido, com o PCP e com o PSD, e chegamos a um texto comum, e agora vem aqui outra vez novamente a história desde desde 2001, desde os primórdios de São Pedro da Cova e não de São Pedro de Fins, neste projeto de resolução do PCP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, Sr. Deputado do Honório Novo não estava, nós ainda não tínhamos começado a discussão do projeto do PCP. Fiz essa nota. Estávamos só a discutir, mas os deputados são livres. Não, é só para dar uma nota, consideração ao Sr. Deputado do Ordinário Novo, de que, só para lhe dar esta nota. Sra. Deputada Catarina Martins, tenha a honra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Assembleia da República ter atuação não é um ataque ao Governo. É o funcionamento normal dos vários órgãos de governo, de soberania do nosso país. Chama-se democracia. E é assim que o nosso país é organizado. Estranhamos que a apresentação de projetos de resolução para o PSD e para o CDS agora apareça sempre como algo extemporâneo, desnecessário. Não é, é o funcionamento normal. É o funcionamento normal. O problema de São Pedro de Fins, é verdade, foi denunciado pelo Sr. Presidente da Câmara, da Maia. E no seguimento da denúncia, não é novo, ou seja, não é um tema novo. Quem vir o relatório do LUNEC sobre os resíduos de São Pedro da Cova, está na página, julgo eu, da CCDR do Norte, toda a gente pode aceder a esse relatório, vê que São Pedro de Fins lá aparece também. Mas é verdade que o facto de haver ainda lá depósito foi denunciado pelo Sr. Presidente da Câmara, da Maia. No seguimento dessa denúncia e por proposta do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal da Maia, criou-se um grupo de trabalho para acompanhar o que estava a existir com todos os partidos representados na Assembleia Municipal, que acharam isso normal. E nesse seguimento também, porque se atua na política com informação e atua-se a nível nacional com informação do que se passa a nível local, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução informado pelo que são os dados do LUNEC que estão no estudo que foi feito e que está disponível na página da CCDR do Norte e informado por aquilo que é a atuação das populações locais e as decisões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Isto é normal, isto é o funcionamento da nossa vida democrática e isto é a responsabilidade que nós temos que assumir para com as populações. Acharem que isto é algum tipo de ataque é uma perfeita loucura, não tem nome. Não perceber também a coincidência entre a denúncia, o projeto de resolução que foram apresentados e só depois dos projetos de resolução serem apresentados é que a empresa foi de lá buscar os resíduos que nunca lá devia terem estado, é também fazer de conta que não se está a ver a realidade. Podemos fazer de conta que não estamos a ver a realidade, mas a realidade é que se não tivesse existido denúncia da autarquia, se não existissem projetos de resolução na Assembleia da República, os resíduos ainda lá estavam. Os resíduos ainda lá estavam. E não estão. E ainda bem que não estão. Julgávamos nós que poderíamos, normalmente, naturalmente, utilizando os vários poderes dos vários órgãos de soberania, agora perceber que os resíduos não estão lá, ótimo, será preciso perceber para onde é que foram, nós estamos interessados em saber isso, perguntaremos sobre isso, mas também perceber como é que estão os solos, estão contaminados ou não, à semelhança do que se decidiu fazer também para São Pedro da Cova. E achávamos nós que seria normal que a Assembleia da República se pudesse pronunciar. Pelos vistos, o CDS e o PSD, quando estão na oposição, acham normal a Assembleia da República agir. Quando estão no Governo, acham a atuação da Assembleia da República uma ofensa. Estranhamos e lamentamos.
Sr. Deputado António Leitão Amaro e depois o Sr. Deputado Honório Novo. Sr. Deputado Leitão Amaro. Bem, a Catarina vai retirar o seu projeto?
Já retirou.
Já retirou. Portanto, estamos a discutir. Muito bem. António, tenha a bondade e depois dou a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo para...
Senhora Deputada Catarina Martins, eu julgo que a senhora deputada vive democraticamente mal com a discordância. Se a senhora deputada se recordar aquilo que o PSD disse aqui, foi, em primeiro lugar, saudamos, reconhecemos a iniciativa e a preocupação dos senhores deputados dos dois grupos parlamentares em trazerem este tema à Assembleia da República. Por nós considerarmos que é um tema importante, nós próprios, antes dos senhores deputados, trouxemos este tema à Assembleia da República e perguntámos à ministra. Não lhe disse em momento nenhum que estavam a ofender a democracia. As senhoras deputadas e os senhores deputados têm a liberdade de fazer as iniciativas que quiserem. Também nos dá a nós a liberdade de acharmos que a conclusão que propõem não faz sentido, porque está a recomendar uma coisa que, nos termos da resposta que a senhora deputada devia conhecer, está a ser feita. A senhora deputada acabou de...
Senhora,
permite-me, eu ouvia com tranquilidade. ouvia com tranquilidade e espírito de tolerância democrática. A senhora deputada deve fazer o mesmo, ou pode fazer o mesmo, como entender. A senhora deputada disse que se preocupava agora, nesta fase, com os solos e com a contaminação dos solos. E o que nós lhe dissemos é que estamos à espera de um relatório, não vamos recomendar nada para se fazer uma análise qualquer, porque essa análise, segundo o texto, foi feita. Eu vou-lhe ler. Mais se informa que, de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente e a CCDR, a totalidade da área intervencionada em São Pedro de Fins foi objeto de descontaminação. Portanto, a resposta relativamente aos solos está dada nos termos de um relatório final que está a ser ultimada. Mas nós, tal como provavelmente a senhora deputada, não nos chega uma alegação numa resposta relativamente a um relatório que há de vir. E por isso dissemos, com base no que sair do relatório e com a informação que exista concreta sobre a descontaminação ou não, analisaremos o problema e aí sim, com rigor, com tranquilidade democrática, não apenas para as notícias, não apenas para marcar bandeiras, independentemente do que acontecer na realidade, com tranquilidade, acompanharemos o assunto e agiremos no momento certo. Só que a senhora deputada não está apenas preocupada com o problema concreto das populações.
Colegas, vamos terminar.
Porque senão esta resposta e aquilo que nós dissemos que queríamos continuar a acompanhar e esperaríamos por este relatório, a senhora deputada não lhe chegaria. Como a senhora deputada está preocupada com outras coisas também, com fazer bandeiras e picar bandeiras e fazer discurso político para os jornais, a senhora deputada inventou todo esse resto de conversa e inventou uma ofensa que nós não sentimos e não lhe reputámos.
Não tem nada a ver com isso. Bom, colegas, peço imensa desculpa. Nós temos um tempo estabilizado para as resoluções. Como viram, eu fui tolerante, ultrapassamos tudo e todos. Dou também, então, é sobre a mesma matéria, não é? Então, para sintetizar, para depois o deputado dizer o que entender.
É só um segundo.
Mas também de forma muito sucinta.
É muito rápido. O Bloco de Esquerda, como ficou um pouco para trás na discussão de São Pedro da Cova, agora quis aqui tentar ter algum ganho de causa com São Pedro de Fins. Pelos vistos, até já conhecia isto antes desta carta. Eu volto a dizer, o CDS não tinha conhecimento relativamente a esta questão. E também não é comparável, porque nós tínhamos dados, tal e qual como eu sei que o PCP chegou a ter essas mesmas informações, de que, primeiro, os resíduos tinham uma origem, vieram de São Pedro de Fins para São Pedro da Cova. E depois havia análises que diziam que aqueles resíduos eram perigosos. E a partir daí, toda esta questão se levantou e o CDS também, julgo que será reconhecido que ao longo destes anos também tentou ajudar na resolução deste problema, tal e qual como os outros partidos fizeram, nomeadamente o PCP, que desse ponto de vista também fez um bom trabalho relativamente a essa matéria.
Muito bem. Meus caros colegas, o projeto está retirado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Honório Novo para o projeto de resolução 153 e para as considerações que entender por convenientes.
Sr. Presidente, o tema é o mesmo e, portanto, vamos aos factos, não sem de ser uma consideração de natureza geral e contextualizada relativamente ao teor do nosso projeto de resolução. De facto, a origem dos depósitos perigosos que foram para São Pedro da Cova e que eventualmente estavam em São Pedro de Fins é a mesma. E, portanto, cabe, com toda a justificação, um enquadramento da situação que é feita na exposição de motivos do nosso projeto de resolução. E cabe, com plenitude, aquilo que é o resultado de uma dúvida que esteve sempre subjacente ao transporte dos resíduos para São Pedro da Cova. Há várias e controversas opiniões sobre a quantidade de resíduos existente e a quantidade de resíduos transportados. Sempre houve, e, portanto, justifica-se plenamente a contextualização que foi feita aqui. Tal como se justifica a contextualização que determina a iniciativa do PCP. E ela é totalmente remetida para o Sr. Presidente da Câmara da Maia. Foi ele quem, 14 de novembro de 2011, disse, e está transcrito, coisa que não disse o deputado Altino Bessa, que leu tão bem o nosso projeto de resolução, que expressões como é preciso regularizar as consequências adversas na envolvente à sociologia nacional que permanecem da anterior gestão da empresa. É o Sr. Presidente da Câmara da Maia que diz. Como diz a seguir, as consequências adversas, dizendo que são um depósito de resíduos perigosos que foram transferidos em parte para as minas de São Pedro da Cova, restando ainda no local cerca de 30 mil toneladas. Quem diz isto é o Sr. Presidente da Câmara da Maia, não é o PCP. Também diz que houve uma preocupação da CCDR com os resíduos que foram para São Pedro da Cova, mas essas preocupações da CCDR não se manifestam nestes depósitos que têm a mesma origem. Ora, portanto, a iniciativa está bem localizada, determinada e justificada. Tem origem naquilo que é confiabilidade pública oficial de uma entidade chamada Câmara Municipal da Maia, que deveria saber rigorosamente o que se passa no seu concelho, e que, pelos vistos, não sabe. Não sabia. Esta é que é a verdade. E, portanto, não necessitava, Sr. Deputado Amaro, Sr. Deputado Altino Bessa, não necessitava o PCP de fazer nenhuma pergunta. Porque confia, suponho que os senhores não confiam, por isso perguntaram, naquilo que é a informação oficial do Sr. Presidente da Câmara da Maia. Eu, quando estiver com ele, vou-lhes dizer que o Sr. Deputado Álvaro Amaro não confia na opinião do Presidente da Câmara da Maia. Tanto é assim que foi fazer perguntas, para ver se ele falava a verdade. Pronto, mas é, como eu trato amigavelmente, eu posso dizer isso. Olha, os seus deputados do PSD lá em baixo desconfiam de Vossa Excelência. Uma pouca vergonha, já é pouca vergonha. Pronto, e é neste contexto que vem a iniciativa vossa, que é útil e que merece, naturalmente, uma reavaliação, corrigindo as afirmações do Sr. Presidente da Câmara da Maia, que determinaram os pontos resolutivos do nosso projeto de resolução, os quatro projetos resolutivos. E só ele os determinou. Portanto, é útil na medida em que se percebe que aquilo que lá estava não era pós-histórico, o pós-histórico, afinal, já tinha sido removido, mas que o pós-histórico esteve lá. E também que há uma avaliação de uma agência ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente, sobre aquilo que foi o objeto da descontaminação dos solos. Muito bem. Aparentemente, não resta nada, e eu digo, com exceção de uma nuance, que é aquilo que não foi feito, nem pela Agência Portuguesa do Ambiente, porque foi, o que foi feito foi a descontaminação dos solos, foi analisada, objeto de... Foi objeto de descontaminação. Os solos. Mas os solos. Os solos não significa as águas, os lençóis freáticos e as águas subterrâneas. E, portanto, isto carece de ser feito. E é isto que o PCP vai fazer. Vai, naturalmente, utilizar o seu projeto de resolução para recomendar ao Governo que proceda àquilo que não está feito, que é uma avaliação da qualidade das águas subterrâneas na zona. Porque são duas freguesias, São Pedro de Fins e Folgosa, que podem estar a são freguesias rurais, o Sr. Deputado Álvaro Amaro não conhece, a Sra. Deputada Emília Santos conhece muito bem, são freguesias rurais que podem ter, que servem naturalmente muito para a agricultura, para os animais, etc., águas subterrâneas. Portanto, tem que ser feita a avaliação das águas subterrâneas. E é isso que nós vamos é nisso que nós vamos transformar e convidamos naturalmente o PSD a ponderar esta nuance. Dirão assim, mas o Estado é que se deve responsabilizar por isto? Eu acho que os senhores têm razão se responderem, porventura não. Porventura quem se deve responsabilizar por isso é a empresa. Então achamos também que neste projeto de resolução deve estar claramente expresso que a responsabilização, isto é, o financiamento, por esta operação de avaliação das águas subterrâneas, que deve ser feita pelo Estado, para haver independência e rigor nessa avaliação, não é? Deve ser a responsabilização financeira da operação, deve ser atribuída à empresa que não o fez e devia ter feito. E é nestas duas ideias que nós vamos transformar em objeto de recomendação esta nossa projeto de resolução, naturalmente abandonando os quatro pontos resolutivos e considerando a vossa opinião, dois textos onde vão ser expressos estas duas ideias, que querendo o PSD, o CDS, o PS, o Bloco de Esquerda, subscreverão em conjunto, vou colocar-vos à vossa consideração, se naturalmente entenderem não subscrever, nós faremos subir a plenário, mas antes, naturalmente, o Sr. Presidente da Comissão fará o encargo, ou terá o encargo, de distribuir para os diferentes grupos parlamentares, porque se houver um consenso, em vez de ser subscrito apenas pelo PCP, será subscrito por todos. É isto que eu tinha a dizer sobre esta matéria.
Na vertente final agora, na sugestão final do Sr. Deputado Honório Novo, portanto, se não houver o tal acordo, na primeira...
Subirá à votação.
Subirá à votação, mas sem o ponto 1, 3, 1, 2 e 3...
1, 2, 3, 4 serão substituídos por essa...
Ah, as, portanto, fará um novo texto.
O Sr. Deputado será a parte resolutiva...
Para me a chegar um novo texto, ok. Muito bem, colegas, não sei se alguém mais pretende usar a palavra, se não, damos por terminada o debate e a reunião. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Desculpem o atraso, mas estava...